Deixa eu conversar com o deputado estadual, o deputado Tiago Amaral. Bom dia, deputado.
Bom dia, Jota. Como é que você tá, meu querido amigo? Como é que tá os nossos ouvintes, todos vocês?
Saudade de você, meu irmão. Saudade.
Eu também.
Faz dias que a gente...
Nesse momento, a saudade acho que é generalizada, né, Jota?
Porque, não é verdade.
Contato ainda tá restrito.
Tá mas restrito.
Especial de você, meu amigo. Faz tempo já que a gente não dá um abraço aí pessoalmente.
É verdade, não tenha dúvida disso, viu? Mas isso vai passar e não vai faltar oportunidade de a gente se abraçar, trocar umas ideias, colocar as fofocas em dias, né? Não tenha dúvida disso aí. Mas, ô deputado, que satisfação, que prazer estar falando contigo. Você tá onde? Tá em Curitiba?
Eu tô em Curitiba. Aqui, na verdade, eu tô até saindo de uma reunião aqui que a gente tá fazendo. Os trabalhos, você sabe, não param. A gente tá na condição de relator do orçamento, de vice-líder do governo. A gente tá totalmente atribulado aqui com as ações, né, de combate, de recuperação do nosso estado e outras medidas também que não podem parar dos nossos municípios, das nossas regiões. Então estamos aqui, mas sai rapidinho aqui para falar contigo, meu amigo.
Tá certo, então já vamos entrar no assunto. Como é que está a situação? O uso obrigatório da máscara no estado do Paraná.
Essa lei foi sancionada pelo governador, uma lei de iniciativa da Assembleia, e eu acho que ela vai justamente ao encontro daquilo que mais se considera hoje um ponto incontroverso, que é a utilização das máscaras por todos, indistintamente, o máximo possível para que a gente consiga controlar realmente a proliferação do vírus. Isso é uma medida que ajuda em dois sentidos, que a gente possa, retomando o convívio e as atividades sociais, claro que ainda, eu sempre falo, com muita responsabilidade, com muita parcimônia, mas também entendemos e é óbvio que não dá para absolutamente tudo parar. Uhum. Então a gente precisa ir retomando essas atividades. Então o uso das máscaras, essa lei aprovada é uma lei obrigatória, ela determina a utilização por todos, tanto nos ambientes, nos espaços públicos, tanto nos passeios públicos, como ruas e tudo mais. Claro que, mas na rua, no ambiente aberto, vai ter a contaminação. Olha, quanto mais for utilizado as máscaras, menor é a probabilidade da contaminação, né, de se espalhar esse vírus. Então, a ideia da lei é muito mais para respaldar os gestores públicos e conscientizar também a nossa população de que essa realmente é uma medida importante para esse momento. A gente tem que recuperar a saúde das pessoas, a gente tem que dar essa segurança com os investimentos que estão sendo feitos, mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa, de alguma forma, encontrar um jeito de, mesmo que de um jeito ainda diferente, mas de recuperando as nossas atuações e atividades, né, Jota?
Não tenha dúvida disso. Muito bem, a lei então ela foi aprovada, sancionada e hoje ela é lei no estado do Paraná, deputado.
Exatamente. Então hoje as pessoas que ao saírem de casa devem atentar a essa obrigatoriedade. Ter a sua máscara, a máscara aquela feita em casa, é uma máscara de pano. Os empregadores que retornam às suas atividades comerciais, industriais ou econômicas de uma forma geral, seja ele pequeno, grande, médio, ele deve se atentar também à disponibilização desse equipamento para o seu funcionário. Não estamos falando aqui daquelas máscaras, vamos lá, N95, que se usa de uma forma muito mais pesada em ambientes muito mais contaminados, né, com outros componentes, não é? Mas sim as máscaras apenas para não proliferação, é muito mais para evitar, digamos assim, a saliva, evitar que a gente jogue para o ar, né, para que a gente faça a expulsão ao ar desse vírus, do que propriamente uma proteção direta em relação a penetração. Então, acho que é uma máscara simples, né? Até eu falo, em último caso, é até mesmo a camiseta no rosto ali para evitar que isso aconteça.
Certo.
Então, a partir de hoje, isso já está valendo no Paraná.
Está valendo no Paraná. E quem fiscaliza isso, deputado?
A fiscalização, por ser uma lei estadual, ela fica sempre a cargo do poder público, preferencialmente do governo de estado. Agora, é evidente que é uma lei de conscientização da população. Eu, como advogado, eu tenho sempre dificuldade até mesmo de entender esse tipo de norma nesse sentido, certo? Mas eu compreendo que para o momento é uma norma relevante, não é? Então, vamos lá, não precisaríamos de lei, não precisaríamos de decreto, não precisaríamos de absolutamente nada disso para que as pessoas passassem a já utilizar essa determinação. Bastava uma orientação barra determinação do Poder Executivo ou das estruturas públicas, ou a própria conscientização da população sem determinação, sem obrigação, apenas por recomendação, para que isso acontecesse. Mas a lei tem uma simbologia, a lei tem um peso, então de bom a gente retira isso, né? Vamos retirar que, portanto, agora é uma obrigatoriedade. O Estado do Paraná deve fazer essa fiscalização. Mas, vamos lá, a fiscalização está principalmente no bom senso das pessoas e no comprometimento coletivo de sairmos rapidamente desse problema.
Agora, o deputado, eu creio, não sei de que forma você pode me responder isso aí, mas eu creio de seguinte forma: se já existe essa lei por parte do Estado do Paraná, conscientizando e pedindo que as pessoas usem máscara, com a lei até obrigatória, evidentemente, cabe também cada município dar complementação nessa lei, porque está reforçada pelo governo do Estado, dando o direito também do prefeito criar um decreto e colocar também no seu município, com fiscalização da própria Secretaria Municipal da Saúde. Ou eu estou errado?
Na verdade, a fiscalização, é isso que eu falei, a gente não precisaria de uma lei estadual.
Exatamente.
Isso já, muitos municípios já o fizeram, até estranhamente alguns não fizeram, mas muitos já fizeram, e isso deve sim ser adotado, principalmente pelas prefeituras, né? Até porque é óbvio, o poder de fiscalização do município, quando a gente fala de uma fiscalização generalizada, ou seja, que vai atingir e chegar a todo cidadão, ao trabalhador, ao empresário, ao funcionário público, ao servidor público, ao ambulante, a todos eles, é óbvio que quem controla, quem faz esse controle é a prefeitura, né? Não é o governo do estado que tem a responsabilidade e atribuição de fiscalizar questões mais amplas, como atividades econômicas, como tipo de serviços prestados e atividades mais complexas, que vai conseguir fazer esse trabalho, não é? Então, é claro que a responsabilidade na ponta e a obrigação da fiscalização vai sim ficar a cargo do município, até porque o município, ele está dentro do estado do Paraná, ele é um ente federado, mas que está dentro dos limites e da legislação paranaense. Então, se o município não adotar medidas para fiscalizar as regras do estado do Paraná, automaticamente o município está sim incorrendo também em uma omissão.
Ótimo. Ok, deputado, e os seus trabalhos, como é que estão sendo desenvolvidos diante dessa situação?
Parte presencial e parte por videoconferência, né? Mas sem dúvida nenhuma, com muita intensidade, como é a nossa praxe, né? Mudou muita coisa, muita coisa sendo repensada, sendo revista, uma oportunidade também, ao mesmo tempo, única para a gente rever alguns conceitos ou rever algumas atuações. Eu cito aqui, por exemplo, a burocracia, né, Jota? A burocracia deve ser extirpada da nossa sociedade, quer dizer, deve ser eliminado. Tem muita coisa que a gente vinha fazendo, que travava todos os processos, que demoravam demais, que não permitiam que os recursos chegassem na ponta da população, péssimos gestores ainda por cima, sem menor capacidade para para cumprir essas regras e essas determinações, porque bom gestor também, é claro, dá um jeito, não é? Dá um jeito de conseguir montar uma equipe para fazer isso, mas a gente tem muita coisa para eliminar. Eu, você sabe, sou um defensor de cortar leis, de cortar regras, de diminuir a quantidade de burocracia, de exigência, para que as pessoas possam trabalhar, possam gerar emprego, possam gerar renda, possam desenvolver suas atividades. Então, eu tenho aproveitado também esse período para rever algumas coisas, sugerir algumas coisas, e quem sabe a gente sair disso ainda melhor. Eu falo, a oportunidade maior que a gente tem diante de crises tão pesadas como essa, seja pessoal ou seja social, é nós sairmos dela melhores. Rever aquilo que não serve mais, que não é essencial, retirar isso do nosso dia a dia para ficar apenas com aquilo que realmente a gente precisa e importa. Simplicidade e humildade, né, Jota? Então, o trabalho está pesado, está duro, viabilizando recursos, né, para a montagem desses 1.500 novos leitos aí de UTIs ao longo do Paraná, reforçando o Hospital Universitário de Maringá, reforçando outros hospitais também de suporte a esses hospitais que são referência, reforçando o Hospital Universitário de Londrina, porque são principalmente as duas regiões aí de Paranavaí, inclusive também, né, Santa Casa, mas as regiões que mais o programa J. Silva atinge. Acho que até no Japão, né, Jota? A gente poderia fazer investimento, porque eu sei que você tem audiência lá no Japão também, né? Para prestar conta dos nossos ouvintes que estão morando por lá,
Deus,
né, Jota?
Graças a Deus.
Mas em São Paulo também, quer dizer, todo mundo inteiro. Mas a verdade é que a gente está conseguindo, sim, o Paraná tem conseguido, diferentemente da maior parte das regiões do Brasil, tem conseguido investir, graças a essa atuação que a gente também tem ajudado bastante, realocar recursos para destinar para a saúde. Então, o problema é grave, a situação não é uma situação simples, mas ao mesmo tempo que nós não podemos transformar também a gravidade em um pânico ainda mais acentuado, né, do que ele deve, né? Eu falo, as pessoas em pânico, elas paralisam, não atuam, não reagem, não agem conscientemente. Então a gente precisa manter a serenidade, manter a sobriedade, não é? Como diz a carta de São Pedro, manter a sobriedade para conseguir, de fato, tomar as ações que são necessárias de serem tomadas, Jota.
Muito bem. Ô, deputado, senhor, não vou mais tomar seu tempo, só para finalizar, qual é a sua posição? Você acredita que as eleições do dia 3 de outubro poderão serem prolongadas ou canceladas? De que forma que você vê diante dessa situação?
Jota, eu entendo que se há um momento em que isso deveria sim ser discutido, sem dúvida nenhuma é esse, né? Uhum. Convenhamos, as Olimpíadas, que é um evento mundial, uma estrutura gigantesca, né, com aparatos impressionantes, com defesas antiterrorismo, não é? Com segurança extrema, foram adiadas por um ano. Então, eu entendo que não seria nenhuma surpresa se nós tivéssemos adiamento. Acredito muito mais que, se houver algum adiamento, ele virá talvez para um mês ou dois meses, mas ainda mantendo-se dentro do ano de 2020. Uhum. Né? Mas é claro que quem vai tomar essa decisão é o Congresso Nacional e também a Justiça Eleitoral. Então, assim, qualquer fala minha aqui nesse momento, ela é totalmente baseada numa suposição, não é? Numa percepção. Eu acho muito difícil realizar eleições conforme a gente está acostumado num período como esse. Não acho impossível, mas sem dúvida nenhuma, alguns ajustes a gente precisaria fazer. Ótimo. Então, temos que aguardar.
Ótimo. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Algo que eu não te perguntei também, que o deputado gostaria de falar, fica à vontade.
Apenas desejar a toda a nossa população, principalmente aos nossos ouvintes nesse momento, programa J. Silva, todo o meu respeito, meu carinho e o meu sentimento de ao contrário, claro, de muitos, não de tristeza, sim de compaixão por aqueles que sofreram, que estão sofrendo pesadamente pela perda de pessoas próximas, ou principalmente, que é a maior repercussão hoje, sem dúvida nenhuma, a crise econômica, né, pessoas perdendo seus empregos, mas ao mesmo tempo com aquele pensamento elevado, né? Que para sair de uma crise não é a tristeza, não é o estresse, não é essa doença mental que vai nos ajudar. Uhum. Então, acho que levantar a estima, orar bastante, porque é o que nos sustenta, obviamente, compreender os nossos desígnios e tocar em frente. Com certeza a gente vai sair dessa situação o mais rápido possível com a ajuda e colaboração de todos. E, principalmente, Jota, principalmente, momento é de união. Não necessariamente união física, mas a união de esforços, não é? Nada de brigas desnecessárias, além daquelas óbvias que a gente precisa, é claro, cobrar os nossos líderes, a nossa população de uma forma geral, mas o momento é de construção conjunta. Isso que eu gostaria de deixar para toda a nossa população.
Ok. Muito obrigado, que Deus abençoe, seja portador do meu abraço aí também, o Durval, todo o pessoal e toda a sua equipe de trabalho, ok, deputado?
Sem dúvida, Jota, um grande abraço para você e da mesma forma a todos os nossos colaboradores aí que trabalham contigo, em especial o nosso sempre grande amigo, parceiro, Maringazão, que representa toda essa equipe aí que são parceiros nossos.
Ótimo, ele tá te mandando um abraço pra ele lá, mano.
Um abraço.
Lá, manda um abraço pra ele. Ele tá aqui do meu lado aqui, ele tá chorando.
Ô, meu amigo Maringá.
Ele tá chorando aqui.
Contigo, viu?
Prazer todo meu.
Tô com saudade de você também, né?
Também tô com saudade, viu, deputado?
Que bom, meu amigo.
Sabe da correria.
Um abraço grande pra você e a toda essa equipe maravilhosa aí do nosso querido programa J. Silva.
Deus abençoe, deputado.
Falou, deputado.
Um abração aí, valeu, gente.
Um abraço. Agora são 9 horas mais 12 minutos.